Culto manhã, 3 de agosto de 2023. Mateus, capítulo 11, versículo 1 a 6. Jesus e João Batista. Quando acabou de instruir os seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galiléia. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Levando dúvidas a Jesus. Introdução. No livro Stories for the Journey, William conta sobre um professor universitário bíblico chamado Hans e sua esposa Annette. A Segunda Guerra Mundial os obrigou a fugir para a América, onde ele encontrou um emprego como professor. Ele era um homem caloroso e gentil, amado pelos seus alunos, e trouxe as escrituras à vida para eles. Hans e Annette estavam muito apaixonados. Quase todos os dias eles faziam longas caminhadas juntos, de mãos dadas, e sempre se sentavam próximos um do outro na igreja. Até que Annette morreu, sobrecarregando Hans de tristeza. Preocupado porque ele não comia ou sabia ou saía para caminhar, o presidente da universidade, junto com 3 outros amigos, o visitava regularmente. Mas ele permanecia solitário e deprimido. Experimentando a noite escura da alma, Hans disse aos seus amigos: Eu não consigo mais orar a Deus. Na verdade, eu não tenho certeza se acredito em Deus. Depois de um momento de silêncio, o presidente da universidade disse: Então nós acreditamos por você. Nós faremos a sua confissão por você. Nós oraremos por você. Assim, os 4 homens se encontraram diariamente para orar, pedindo a Deus que restaurasse o dom da fé ao seu querido amigo. Muitos meses depois, quando os 4 se reuniram com Hans, ele sorriu e disse: Não é mais necessário orar para mim. Hoje, eu gostaria que vocês orassem comigo. A noite escura da alma tinha passado. Em vez de carregar Hans até Jesus em uma maca, eles os carregaram em suas orações. Hans passou por um momento difícil e sombrio na vida, em que estava atormentado pela dúvida. E eu me pergunto se você já passou por uma temporada na vida em que dúvidas sobre algum aspecto da sua fé o assolaram e atormentaram. As chances são que sim. Walter Wendering disse: Às vezes a fé parece piedosa. Às vezes a fé parece uma morte. Às vezes a fé parece dúvida. A fé pode até parecer desespero. Cada um desses rostos são diferentes picos da mesma cordilheira. Hoje o pico que vamos examinar é a dúvida e levar a dúvida a Jesus. Contexto. Bem, nesta manhã, depois de várias semanas nos Salmos, estamos retornando à nossa série em Mateus. Se você está desapontado porque nós não terminamos todos os Salmos, não se preocupe, porque vamos voltar a eles e terminá-los em nossa reunião da noite, que começará no dia 17 de setembro. Portanto, participa e veja onde essa jornada nos levará. Se você tem estado conosco por um tempo, sabe que estamos voltando ao livro de Mateus para percorrer gradualmente o seu conteúdo. Já se passaram cerca de 5 meses desde a última vez em que estávamos em Mateus e vamos continuar com ele até o final de novembro. Esta manhã, estamos entrando em uma nova sessão do Evangelho de Mateus. Você se lembra da estrutura de Mateus e como se altera entre a narrativa ou ação e por outro lado, um discurso, um ensino? Ele se move de um lado para o outro, entre o que Jesus fez e o que Jesus disse, de volta e para frente entre esses dois polos. Até agora, nós examinamos em Mateus capítulo 1, do versículo 1 até Mateus capítulo 4, versículo 25. Nós tivemos uma longa sessão de ação que nos contou sobre o nascimento de Jesus e o seu batismo. Em seguida, nós vimos que em Mateus capítulo 5, do versículo 1 até o capítulo 7, versículo 29, nós tivemos a primeira sessão de discurso ou ensino, os ensinamentos muito famosos e desafiadores de Jesus no Sermão da Montanha. Logo depois, em Mateus capítulo 8, versículo 1 a capítulo 9, versículo 34, nós tivemos a segunda sessão de ação, que nos conta sobre os grandes milagres que Jesus fez. E em seguida, nós vimos Mateus capítulo 9, do versículo 35 ao capítulo 11, versículo 1, que temos a segunda sessão de ensino, na qual Jesus fala com seus discípulos, os comissiona e os instrui para o serviço. Vimos o reino anunciado por João nos primeiros capítulos. Vimos o reino anunciado pelas palavras de Jesus no famoso Sermão da Montanha. Vimos o reino anunciado pelas obras de Jesus em seu poder miraculoso. Vimos o reino anunciado pelas obras dos apóstolos, à medida que são enviadas no capítulo 10. Ao longo do capítulo 10, Jesus instrui ou ensina seus discípulos antes de enviá-los para proclamar a palavra da verdade com ousadia. Ele passa tempo com eles, instruindo-os sobre como agir e dizendo-lhes o que esperar. De certa forma, podemos ver o capítulo 10 como um manual de princípios para viver, para servir Jesus. E ali no capítulo 10, vemos Jesus dizendo aos seus discípulos: "Não se preocupe com as provisões, pois Deus proverá." Versículos 9 e 12. Esteja ciente da seriedade da mensagem que você carrega. Versículos 13 e 15. Seja sábio, pois você está entre lobos. Versículos 16. Esteja em guarda, pois a perseguição virá. Versículos 17 e 18. Dependa de Deus para suas palavras. Versículos 19 e 20. Não tenha medo e fale com ousadia, versículos 26 a 31. Esteja preparado para confessar Cristo diante dos outros, versículos 32 e 33. Esteja ciente da divisão entre as pessoas, versículos 34 a 36. Esteja pronto para fazer de Cristo o seu número um. Esteja preparado para negar a si mesmo e carregar a sua cruz, versículos 38 e 39. E seja uma pessoa que abençoa os outros, versículos 40 e 42. Bem, depois dessa extensa sessão de ensino, Mateus volta à ação na narrativa nos capítulos 11 e 12. Esta é a terceira narrativa e vemos o início de um desafio para responder a este reino que irrompeu no tempo. João Batista. O verso de transição é o verso 1. Quando Jesus terminou de instruir os seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e pregar nas cidades deles. Jesus foi às cidades deles com o propósito de pregar e ensinar. Então, nos versos 2 e 3, lemos: João, ao ouvir na prisão que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: "És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro?" João está definhado na prisão. O rei Herodes Antipas, o governante da Galiléia, a região em que Jesus estava pregando, havia jogado João na prisão, porque João havia repreendido publicamente por seu caso extraconjugal. Herodes havia visitado seu irmão em Roma e lá seduziu a esposa do seu irmão. Depois ele divorciou da sua própria esposa e trouxe a cunhada para ser a sua nova esposa. João denunciou esse comportamento publicamente e pagou o preço. Foi jogado na prisão e, posteriormente, decapitado. Sua cabeça foi colocada em uma bandeja para a esposa adúltera de Herodes. Enquanto estava na prisão, ele teria ouvido relatos sobre Jesus e o que ele estava fazendo. E Mateus registra que ele enviou seus discípulos para fazer Jesus a pergunta: és tu aquele que estava para vir ou devemos esperar algum outro? O que, que ele quer dizer com essa pergunta? Spurgeon diz: eu acredito que João não tinha dúvida alguma sobre o assunto. Ele continua sugerindo que os discípulos foram enviados por causa das suas próprias dúvidas. J.C. Ryle concorda com Spurgeon. Embora eu me sinta profundamente despreparado para discordar de Spurgeon ou Ryle, simplesmente não consigo aceitar essa ideia. João enviou uma mensagem por meio dos seus discípulos e perguntou: você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outra pessoa? Sempre é preciso ter cuidado ao especular sobre a psicologia de uma pessoa. Mas acredito que João tinha sim, tinha suas dúvidas aqui. Não sobre a vinda do Messias, mas se Jesus era esse Messias. Será que Jesus era o Messias que João esperava? Jesus é o Messias que João estava esperando? E nessa dúvida, acredito que há muito que podemos aprender sobre lidar com a dúvida e levá-la a Jesus. Gostaria que considerássemos duas perguntas essa manhã. A primeira pergunta: de onde vem a dúvida? E a segunda: como a dúvida é dissipada? De onde vem a dúvida? Bem, a noite escura da alma, que é a dúvida, pode invadir as nossas mentes por qualquer número de razões diferentes. Mas acredito que, certamente, a partir desse trecho, existem duas áreas-chave onde a dúvida pode nos atacar. E a primeira é de expectativas não realizadas. João estava definhado na prisão. As coisas não estavam correndo como ele talvez pensasse que iria. Volte no capítulo 3 de Mateus em suas Bíblias. Lembre-se desse capítulo que falava muito do ministério de João Batista? João era uma figura pública. Ele causava alvoroço no deserto com suas vestes estranhas e sua mensagem contundente. Em Mateus 3:10, João disse ao povo: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. João pregou que o julgamento estava chegando. Ele pregou que as pessoas deveriam fugir da ira que estava por vir. Ele pregou que deveria se arrepender e dar frutos bons, senão seriam cortados e lançados ao fogo. João trouxe uma mensagem de julgamento iminente. O fim estava próximo, o julgamento estava próximo. Então, ele se encontra na prisão e Jesus está pregando a misericórdia de Deus. Sua expectativa de julgamento iminente não havia sido cumprida e ele começa a pensar: será que entendi errado? Talvez ele tenha pensado que o poder de Messias seria usado para libertá-lo da cela em que ele se encontrava. Suas expectativas não estavam sendo atendidas. Jesus não estava agindo como ele esperava. Sua situação não era o que ele esperava e isso gerou dúvidas e perguntas. Havia uma missionária chamada Gracia Burnham, que foi mantida refém por terroristas nas Filipinas por mais de um ano e cujo seu marido foi morto durante o resgate. E ela escreveu: às vezes eu me pergunto por que o Martin, ele morreu quando todos estávamos orando para que ele não morresse. Porque as escrituras nos levam a acreditar que se nós oramos de certa maneira, nós recebemos o que nós oramos. Pessoas do mundo inteiro estavam orando por nós dois, para que nós saíssemos vivos, mas nós mas não saímos. As perguntas dela a fizeram perceber que nem sempre é fácil compreender a natureza de Deus. Costumava ter uma concepção de que Deus era e de como a vida deveria ser por causa disso. Mas na selva, aprendi que não sei tanto sobre Deus quanto pensava. Eu não o tenho mais em uma caixa teológica. O que eu sei é que Deus é Deus e que eu não. O mundo está uma bagunça por causa do pecado, não por causa de Deus. Algumas coisas terríveis podem acontecer comigo, mas Deus faz o que é certo e Ele tirará o bem das situações ruins. Cory Cutter, Sobreviventes da Alma. Gracia tinha expectativas específicas sobre como Deus era e sobre o que Deus tinha que fazer. E quando essas expectativas foram frustradas, isso provocou perguntas e dúvidas. Ela chegou à conclusão de que Deus é Deus e eu não sou. Quando tentamos colocar Deus em uma caixa e dizer, se eu fizer isso, então ele deve fazer aquilo, estamos criando expectativas não realizadas. Se eu orar com fervor suficiente, se eu servir o tempo suficiente, se eu estudar diligentemente o suficiente, então Deus deve fazer. Mas se ele não fizer, e agora? Se ele não curar, se ele não salvar, se ele não restaurar, não fizer, e agora? Parece que as expectativas de João em relação a Jesus foram, pelo menos em partes, não realizadas. Expectativas não realizadas podem nos levar à noite escura da alma, que é a dúvida. Mas a dúvida também pode surgir. Acredito que este também pode ser o caso de João Batista. De situações difíceis. Cada um de nós enfrenta situações difíceis de tempos na vida. Às vezes, para alguns, parece que a vida é uma longa sequência de situações difíceis. João se viu em uma situação difícil. Ele estava preso por falar a verdade de Deus. Ele estava isolado. Ele estaria em uma situação muito desconfortável. Provavelmente teria sido maltratado e de tempos em tempos Herodes o tirava da prisão para debater. A agenda de João estava do lado de fora das paredes da prisão, mas ele estava confinado e restrito e sua mente estava cheia de expectativas não realizadas em uma situação difícil. Ele estava sofrendo a perseguição de qual Jesus tinha falado no capítulo anterior. Alguns de vocês podem estar se sentindo presos em situações difíceis, situações de lutos, problemas familiares, situações de doenças ou estresse financeiro em um lugar difícil. Agora, quando as dificuldades surgem, elas podem nos levar a uma de duas direções. Elas podem nos levar a crescer em fé e dependência do Senhor Jesus, ou podem nos levantar perguntas e dúvidas nas nossas mentes. João, esperando o julgamento vindouro e ouvindo sobre a misericórdia, preso em uma cela desconfortável e sem sinal de libertação, com suas expectativas não realizadas em meio a uma situação difícil, enviou seus discípulos a Jesus para perguntar. No versículo 3, és tu aquele que estava para vir ou devemos esperar por outra pessoa? Então, nossa segunda pergunta, como a dúvida é dissipada? No livro A Pátria da Presença de Deus, o irmão Lawrence diz, quando estamos em dúvida, Deus nunca deixará de dar a luz quando nossa única intenção é agradá-lo e agir com amor dele, com amor por ele. Primeiramente, a dúvida é dissipada ao levá-la a Jesus. Quando João foi deixado apodrecendo na prisão e as ondas das dúvidas começaram a assaltá-lo e o dilúvio de perguntas bombardeou sua mente, o que que ele fez? Ele se sentou e alimentou com essas dúvidas e perguntas? Ele confiou em sua própria razão, em suas próprias conclusões? Não. Ele levou as suas dúvidas a Jesus. Agora ele estava na prisão. Então não estava livre para ir pessoalmente, mas chamou seus discípulos e enviou a Jesus para fazer a pergunta: És tu aquele que estava para vir ou devemos esperar por outra pessoa? Ele tinha a pergunta em mente. Ele tinha a dúvida. Suas expectativas de julgamento não tinham sido realizadas. Sua situação era difícil. Sua mente estava a mil. Mas João fez a coisa certa com suas dúvidas. Ele levou a Jesus. Agora, quando ele trouxe essa dúvida a Jesus, ele recebeu uma resposta à sua pergunta, que é criticamente relevante para nós hoje. Sempre que nós encontrarmos na noite escura da alma, com dúvidas inundando nas nossas mentes. Jesus respondeu, nos versículos 4 e 6. Jesus respondeu, Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Então, João levou as suas dúvidas a Jesus. E Jesus lhe deu uma resposta que dissipou as dúvidas, focando na palavra de Deus e no poder de Deus. Suas dúvidas foram tratadas primeiro ao levá-las a Jesus. Segundo, as expô-las a expor elas à palavra de Deus. A primeira parte, ao expor as dúvidas às palavras de Deus. Bem, o que quero dizer com o fato de que as dúvidas de João foram expostas à palavra de Deus? O que eu quero dizer é o seguinte. Algumas dessas palavras que Jesus disse em resposta foram tiradas do Antigo Testamento, que João conheceria muito bem. Vamos ver algumas delas. Isaías capítulo 35. Abrem suas Bíblias em Isaías 35. Uma profecia como será a vida quando o Messias vier. Vamos olhar para ela, especialmente para o versículo 4 e 6. Digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não tema, seu Deus virá, virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. Então os olhos dos cegos se abrirão, e os ouvidos dos surdos se destamparão. Então os coxos saltarão como servo, e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no erno, e riachos no deserto. João Batista estava familiarizado com isso, e sua mensagem no deserto era uma ampla proclamação do verso 4. Eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, e ele vem e nos salvará. Mas veja também o verso 5 e 6. Acredito que o foco de João não estava tão claro nesses versos. Aí Isaías profetiza que quando o Messias vier, os olhos dos cegos se abrirão, os ouvidos dos surdos se desimpedirão, os coxos saltarão e as línguas dos mudos cantará. Jesus disse aos discípulos de João, vão e contem a João o que vocês veem. Os cegos estão recuperando a visão, Os coxos estão andando, os surdos estão ouvindo. Você vê que há perigos em focar em uma parte só da Escritura? Às vezes os fariseus e os escribas estavam tão fixados em uma única parte da Escritura que eles perdiam as outras partes, como foco na graça e na misericórdia de Deus. Jesus estava tratando as dúvidas de João ao levá-las de volta às Escrituras. A segunda parte, ao experienciar o poder de Deus. Jesus não apenas apontou para as Escrituras, mas também apontou para o poder de Deus. Ele disse: os cegos recuperaram a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. O que Jesus estava dizendo era: as Escrituras profetizaram que essas coisas aconteceriam quando o Messias viesse, e agora estão acontecendo. Isso prova que eu sou o Messias que estava para vir. Em outras palavras, João, suas dúvidas são dissipadas quando você vê o poder de Deus em ação. Os milagres, os sinais, as maravilhas que estão acontecendo são prova de que eu sou quem você estava esperando. E em seguida, Jesus acrescenta no versículo 6: e bem-aventurado é aquele que não se escandaliza de mim. A palavra escandalizar aqui significa ficar perplexo, ficar em dúvida ou tropeçar. Jesus está dizendo: feliz é aquele que não tropeça por causa de mim, que não permite que as suas dúvidas se afastem de mim. Então, como a dúvida é dissipada? Primeiro, leva-as a Jesus. Traga suas dúvidas a Ele em oração, em busca de sua palavra e de sua presença. Em segundo lugar, exponha suas dúvidas à palavra de Deus. Mergulhe nas Escrituras, estude-as, medite nelas e veja que o que Deus está dizendo em sua palavra. E finalmente, experimente o poder de Deus em sua vida. Busque o Espírito Santo e o poder de Deus para trazer clareza às suas dúvidas e fortalecer a sua fé. Conclusão. Então, hoje aprendemos com João Batista sobre lidar com a dúvida. Quando a dúvida invade nossas mentes, podemos nos encontrar em situações de expectativas não realizadas ou situações difíceis. Mas independentemente de onde a dúvida venha, a resposta está em levar as nossas dúvidas a Jesus, expô-las à palavra e experimentar o poder de Deus em nossas vidas. E como João Batista, podemos encontrar a resposta para as nossas dúvidas quando vemos o cumprimento das Escrituras e do poder de Deus em ação. Não permitimos que a palavra, que a dúvida, nos afasta de Jesus, mas em vez disso usamos nossas dúvidas como oportunidade para nos aproximar ainda mais dele. Que possamos ser como Hans, o professor que, mesmo quando estava passando pela noite escura da alma, permitiu que os seus amigos o levassem até Jesus em oração e finalmente encontrou sua fé restaurada. Que possamos trazer nossas dúvidas a Jesus, expô-la à sua presença e experimentar o poder de Deus nas nossas vidas. E quando a noite escura da alma vier, quando as dúvidas nos atacarem, lembremos-nos das palavras de Jesus: feliz é aquele que não se escandaliza de mim. Não tropecemos em nossa fé, mas sigamos confiando em Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém.